Esse é o videocast da Bonita de Pele. Eu sou a Jana Rosa e hoje estou de lookinho rosa. Por que será, hein? Porque esse é o último episódio de uma série que a gente fez com a Mary Kay. E eu já vou começar falando para todas as consultoras, diretoras, você que amou, assistir, comentar, compartilhar. Fala que você quer que eu volte ano que vem, tá? Esse episódio é muito especial porque ele é sobre empreendedorismo. Porque a Mary Kay tá no Brasil há 25 anos, não só mudando o mercado de beleza, mas também transformando a vida de muitas mulheres. E nessa série que a gente fez, a gente falou muito sobre isso. E hoje estou com duas rainhas chiquérrimas. Eu tenho que ler tudo que elas fazem aqui, porque as minhas convidadas são Luana Batista, que é diretora de trade, incentivos, eventos e educação de Mary Kay no Brasil. Oi, Lu,
oi,
tudo bem?
Tudo bom? Feliz demais de estar aqui. Obrigada pelo convite, maravilhoso, viu?
Bem-vinda.
Obrigada.
E Manuela Xavier, que é influenciadora, psicanalista, comunicadora, apresentadora e autora do livro De Olhos Abertos. Manu, bem-vinda.
Obrigada, amei. Muito chique, muito bom falar sobre nós. Nossa. Sobre as nossas conquistas. Muito
Vamos
chique.
Falar sobre nossas conquistas, sobre as mulheres no mercado de trabalho e muito mais. Então, bem-vindas. E eu queria começar pedindo para vocês me contarem um pouco da trajetória de vocês. Então, Lu, me conta um pouco a sua trajetória na Mary Kay, como que você entrou lá, o que que você faz, o que que é esse
nome?
O que é tudo isso?
Conto assim. Eu tô na Mary Kay há 16 anos, sempre uma criança na Mary Kay. Fiz 16 anos agora em outubro. E eu comecei na Mary Kay como analista de eventos nessa época. E aí foram 16 anos de crescimento em toda essa jornada, onde eu fui desenvolvendo liderança, crescendo junto com a Mary Kay do Brasil, que cresceu muito nesses últimos anos. E hoje eu sou responsável por essas quatro áreas. Trade é a estratégia da consultora. A gente trabalha muito junto com a consultora, a gente treina, a gente educa ela, faz os eventos e reconhece com carro rosa, com tudo.
Ah, você que faz o seminário, você
é
que faz
isso
tudo.
Mesmo. Eu e um time maravilhoso.
Manu, você nunca foi no seminário, né? Você
não.
Tem que ir.
A
no
gente
ano
tava
que vem.
Falando sobre o seminário, tem que ir.
O seminário.
Ah, é isso que é uma festa de janeiro.
De janeiro.
De janeiro.
A fama já chegou pra mim.
É um encontro nacional.
É
né,
esse que
com
você tá pedindo pras pessoas chamarem você pra ir.
Não, eu tô pedindo tá falando, porque
volta.
Eu quero ano que vem voltar a fazer mais videocast, mais
é
coisas,
lógico.
Né? Queremos fazer coisas juntas. Mas eu quero ir no seminário, porque eu não vou faz anos. Só que eu quero subir no palco. Olha, já comecei pedindo coisa. Eu quero subir no palco do seminário. Porque, Manu, é assim, tem milhares de pessoas no seminário, né? Quantos
milhares vão? E esse ano o palco é uma passarela enorme.
Esse agora,
esse que vai ser o próximo agora.
E aí é um encontro, elas vêm do Brasil inteiro. E aí, enfim, elas são premiadas com os carros rosas, né? Passam a diretoras,
por tudo que elas fizeram durante o ano.
Talks de tendência, de skincare, de maquiagem, de como potencializar as vendas. Mil coisas acontecendo.
É muito legal.
Dá pra conhecer os lançamentos dos produtos lá também. E eu participei de um talk uma vez, eu fiquei tão emocionada. Eu sempre conto isso aqui. Eu chorei, gente. Tipo, depois, a hora que eu saí com aquela energia das pessoas, foi muito lindo.
É demais,
assim.
Né?
É.
É isso mesmo.
É importante celebrar, né? Assim, marcar, registrar. Então, é um momento que você ritualiza esse momento da mulher, né?
Exatamente.
E do encontro também, que ela vai encontrando com as outras e vai. A gente junto é muito mais legal.
Não,
é muito mais
e
legal.
E você ainda, quando você vê aquilo, você vai entender também. Porque eu acho que é muito o que você fala. Mas, Manu, conta um pouco da sua transformação de carreira e da sua jornada.
Eu sou psicanalista, eu vim da universidade, eu vim da academia. Eu me formei psicóloga, porque eu queria ser professora, eu queria ser psicanalista. Mas eu sempre tive essa coisa de comunicar. Então, assim, tudo que eu falava, tudo que me interessava, eu achava que existia uma forma mais simples, mais didática, mais interessante de comunicar. E aí, assim, eu fui fazendo, né? Dava aula na faculdade, mas trazendo sempre a cultura como a maior professora. Porque eu acho que tudo que a gente estuda e tudo que a gente pensa, alguém já pensou antes, mas não teve acesso a estar naquele lugar para produzir aquele conhecimento. E aí, fui fazendo isso, cheguei na internet como uma comunicadora e fui me entendendo, me permitindo, porque eu acho que tem uma certa dificuldade também da gente se permitir ocupar o espaço que é nosso. E hoje me entendo aí e empreendi esse meu lugar de comunicadora e apresentadora. E meu trabalho é esse, é comunicar com mulheres, falar sobre protagonismo feminino, falar sobre a gente olhar pra gente, se escolher, sustentar nossos desejos. E meu trabalho é esse, sou apresentadora, influenciadora, escrevi esse livro maravilhoso, De Olhos Abertos, que fala sobre relacionamento abusivo e explica tudo.
E como foi na sua carreira de psicanalista começar a comunicar na internet?
É muito louco, né? Porque a gente vive num mundo, no geral, em que as coisas são muito, muito clássicas, muito ortodoxas. E é difícil você seguir qualquer caminho que seja diferente daquilo que é posto. Uhum. Então, quando você pensa psicanálise, você pensa uma pessoa muito séria, uma pessoa num consultório, uhum, que fala assim… Você
com não roupa pensa... de tecidos planos, né?
Você não pensa uma pessoa tatuada, exato, você não pensa uma pessoa que fala assim, olha, mas isso que você tá falando do Big Brother, eu vi, acho que é importante, sabe, uhum, assim, é ter essa articulação de entender que a gente se compõe na vida. Então, sair da internet, sair da universidade para a internet foi um movimento de subversão.
Uhum.
Foi um movimento de assim, eu acredito que esse conhecimento que eu tô tendo aqui precisa passar para as pessoas. E aí foi muito assim, de uma necessidade minha de comunicar. Falei, gente, as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam entender isso. Ou a gente precisa dizer o que, que as pessoas já sabem para as outras pessoas que acham que sabem.
Uhum.
E aí fui fazendo essa troca aí e tô até hoje.
E aí depois veio o livro também. Quando
aí
você
depois
já tinha...
veio o livro.
Já tava ali na internet.
É, porque quando eu surgi na internet, surgiu assim, ué, ela é psicanalista, mas ela também… É isso, ela também dá close de beleza. Ela, ela é professora, mas ela também faz maquiagem.
É modelo agora.
Mas ela desfila, mas… Tinha uma coisa assim, ela é tudo? O que é que ela… É, e a minha história pessoal de ter vivido uma relação abusiva, ter saído dela… Eu fui muito falando sobre isso, né? Vivendo esse meu processo ali. E aí surgiu o convite para escrever um livro. E aí, assim, eu amei. Eu já tinha escrito uma tese de doutorado. Eu falei assim, ah, um livro é mole. Mas não foi mole.
Não é,
não,
né?
Não foi mole, não. Foi não.
Que signo você é, Manu?
Capricórnio.
Olha, e você, Luana?
Eu sou touro.
Touro.
Babado.
E estamos aqui, então, só o signo de terra,
terra
desse lado. E eu sou canceriana. A gente combina muito, gente.
É.
A gente combina muito. Vocês duas, no dia a dia, lidam com mulheres o tempo todo, né? Eu imagino que você, as mulheres te escrevem, uhum, né? Você tem uma base enorme, uma comunidade, né?
Sim.
E Lu também o tempo inteiro falando com as consultoras, né? E na Mary Kay mesmo, né? Que é um time muito feminino também,
desde,
né?
Desde a Mary Kay, fora da Mary Kay com as consultoras, muito feminino.
Vocês acham que ainda é muito desafiador para as mulheres o mercado de trabalho? Como que vocês veem isso? Eu, sempre que me falam sobre isso, eu fico com muita dúvida. Porque como eu trabalho com beleza, que é um mercado que só tem mulher, uhum, praticamente, eu falo… Nossa, mas o meu mercado, né? Uhul! Como que é pra vocês essa visão?
Eu acho que sim, ainda é um pouco. A gente evoluiu muito nos últimos anos, nas últimas décadas. E principalmente porque eu acho que a gente trouxe muito pra pauta, né? Discussões importantes, elas foram faladas. E você sabe que isso é uma das coisas que eu mais me orgulho de trabalhar na Mary Kay. Porque Mary Kay percebeu essa diferença nos anos 60. Baseado na experiência pessoal dela, no que ela tava sentindo. E a Mary Kay nasceu, então, pra isso. Pra enriquecer a vida das mulheres, entendendo que tem essa diferença e que elas precisavam de oportunidades. E é muito legal tudo que você estava falando sobre todos esses espaços que você ocupa, porque nós somos plurais, né? A gente não é uma única coisa. A gente é uma soma de tantas coisas e a oportunidade da gente ter uma oportunidade que deixa, dá flexibilidade, deixa a gente fazer um pouquinho de tudo, colocar todos os nossos papéis, faz com que a gente possa, como mulher, conseguir exercer o profissional enquanto a gente... É todo o resto, né? Porque a gente é muita coisa, a gente não é uma coisa só, né?
Sim.
Existe uma barreira estrutural, é claro, por conta de toda a construção social, machismo, patriarcado, enfim. Mas eu acho que existe uma dimensão que é muito pouco falado, e por isso que eu falei, que massa esse evento em que se reúnem as mulheres para que elas celebrem. Porque existe uma barreira psicológica que não é falada, que é essa dificuldade das mulheres entenderem que elas, quando você fala, ah, eu trabalho no mercado de beleza e é muito comum ver mulheres. Mas quando essas mulheres estão ganhando dinheiro... Aí já começa a ficar complicado. Quando é a mulher que tá assim, ó, tô tentando, tô fazendo a vida, tô começando. Você vê as pessoas na jornada.
Uhum.
Mas quando essa mulher chegou lá, é meio assim, mas chegou como?
É verdade,
mas
né?
Mas também abandonando o filho em casa, mas também com 5 babá, mas também... Tem uma coisa de uma desqualificação quando a mulher tá produzindo e tá podendo colher os frutos do trabalho dela. Então, acho que o mercado de trabalho para as mulheres, embora a gente tenha mudado muito, eu acho que a gente foi mudando, eu falo muito disso. A gente foi mudando socialmente, a gente foi mudando o nosso comportamento. Hoje a gente vê mulheres em espaços de poder. Mas a gente não falou sobre essa camada psicológica. Então, assim, como é que você pegou essa mulher, a bela recatada do lar, que ela vivia para ser mãe e esposa... Ela foi pro mercado de trabalho porque precisou ir, porque a situação econômica mudou, porque os espaços foram se abrindo. E ninguém falou sobre, e aí, como é que você tá? Aí a gente entra na lógica da sobrecarga. Essa mulher tá sobrecarregada, essa mulher tá cansada, essa mulher tá sentindo que ela não pode falhar, porque se ela falhar, aquele espaço vai ser retirado dela porque foi conquistado a duras
Nossa,
pernas. Ela
sim.
tem que aceitar qualquer coisa porque, pelo amor de Deus, é muito difícil. Então, essa barreira psicológica a gente não fala. Eu acho que até esse nosso papo aqui, eu acho que também serve muito para inspirar as mulheres.
Colocar em pauta as discussões.
Vamos falar sobre as coisas que a gente sente, vamos se apoiar, né? Então, acho que o mercado de trabalho para as mulheres é desafiador por conta dessa barreira psicológica, que ela se sobrepõe à dimensão estrutural da coisa.
E Manu, você sabe que eu acho que na Mary Kay, um dos nossos diferenciais sobre essa barreira psicológica é exatamente a criação de rede de apoio. Porque a Mary Kay é sobre comunidade. Então, quando a gente faz as pessoas se apoiarem, a gente sabe que eu estava falando de vários papéis. Então, todas as nossas consultoras, elas entram cada uma por um motivo, cada uma porque quer realizar alguma coisa. Mas elas encontram mais do que uma oportunidade, elas encontram um grupo de apoio e elas vão, portanto, conseguindo. Tem flexibilidade de horário, ganhos ilimitados. Isso faz com que elas consigam exercer esses outros papéis enquanto elas estão aprendendo uma com as outras. Eu acho que isso é uma das coisas mais lindas que a gente proporciona, além, é claro, de ganhos financeiros, carro rosa, mas tem essa comunidade que se apoia, sabe? Isso é muito legal.
E outro dia, eu não lembro onde eu tava, gente, eu não tenho nenhuma memória. Eu tava conversando com alguém e ela falou: ah, não, eu sou consultora Mary Kay. Aí eu falei: ah, que legal, eu faço uma série, videocast, você tem que ver. Falei, você já viu no Instagram? Fiquei, né, falando, ai, vê lá, tal. E aí ela falou, eu falei, entrevistei algumas diretoras nacionais. E ela falou, mas qual? A fulana? E, porque é muito isso, elas sabem o nome, elas estão próximas, né. E é essa base mesmo, né.
Tipo, elas sabem os nomes, elas estão próximas uma das outras. A gente sabe os nomes, a gente tá próximo delas. É formar essa comunidade que se apoia mesmo.
E a gente fala muito pouco sobre saúde mental. No mercado de trabalho mesmo, né? Porque a gente, inclusive, a gente estava falando aqui antes de começar, a gente trabalha igual uma máquina, né? Sendo mulher ainda, muitas mulheres têm jornadas duplas, triplas, né? Trabalha em casa também, né? Faz um milhão de coisas. A gente já tem a síndrome da impostora. Como que a gente faz para organizar o sucesso, a ambição, que também é uma coisa que a mulher também não pode ter? Quer dizer, peraí. Manu, não, resume aí, que eu acho que são muitos problemas tudo junto. Como é que a gente resolve tudo isso?
Eu amo esse assunto, porque eu acho que a gente é muito limitada nas nossas ambições. Não porque a gente não tenha ambições, mas porque pegaram a nossa ambição e viram assim, cara, essas mulheres, elas são sinistras. Vão pegar e direcionar isso aqui para um lugar que é mais interessante pra gente. Então, qual é a nossa ambição? Se você for conversar com mulher, sua ambição? Ah, ter uma família, casar, ter filhos. A ambição é meio voltar pra casa. E assim, nenhum problema em querer casar e ter filhos. Tá tudo bem você querer casar e ter filhos. Mas e a sua independência financeira? E a sua realização? E o seu espaço? E a sua identidade? E quem você é? Então, acho que isso pra nós fica muito... um campo vazio, assim. Porque não é que assim, não, eu nem tenho ambição profissional. A gente nem pensa sobre isso. Então, a gente, na socialização feminina, a gente foi ensinada a percorrer um caminho. E assim, e sucesso é quem chegou lá. Nossa, essa mulher tá casada, com filhos, tá, nossa, bem sucedida, né? E uma mulher que ela é diretora, ela tá independente. Nossa, meio mal amada, ela é complicada, né? Mas ela é difícil, ela é difícil. Essa frase do ela é difícil... Ninguém quer ser a mulher difícil. Você falou muito legal. De todo mundo sabe quem é a diretora, qual o nome. Porque você vai vendo assim, ela não é difícil. Ela é legal, ela é carinhosa, ela é gentil. Ela é... É isso. Você vai entendendo que é uma pessoa. Assim como você. Então, isso vai humanizando o processo, né? Porque eu acho que a gente precisa desmistificar essa coisa. De que quem chegou lá, chegou... Porque ela passou a perna em alguém. Ou porque ela é mulher de alguém. Uhum. Ou porque ela é filha de alguém. Né, assim, eu acho que a gente precisa se empoderar. Resgatar essa palavra aí, que é tão importante.
E o que é chegar lá também, né? Porque eu sempre fico pensando nisso. Tá, cheguei lá, mas será que quando você chega lá, acontece o quê? Né, eu nunca quero chegar lá. Eu quero sempre querer mais, né? Mas eu sou super ambiciosa. Desde criança. Então, vocês eram assim? Como que vocês eram crescendo? Isso foi mudando em vocês a ambição? Vocês aprenderam a lidar melhor com isso e com esse mercado de trabalho? Ou já nasceram? Porque eu até coloquei uma pergunta depois para perguntar para a Manu, assim, é um problema a pessoa amar trabalhar? Porque eu amo trabalhar. E desde criança, eu nasci em Araraquara e eu falava, não vejo a hora de crescer, mudar para São Paulo e trabalhar e ter minhas coisas, sabe? É um problema isso, gente? Não sei. Como que vocês eram?
Não é um problema. Imagina gostar de trabalhar. E eu sempre fui bastante ambiciosa. Eu acho super saudável também. Fui criada numa família de mulheres muito fortes, onde isso era muito incentivado de qualquer maneira. Mas eu acho que a gente, dentro da Mary Kay, com as consultoras, a gente vive numa bolha nesse sentido. Porque é super valorizado que a mulher queira conquistar o que ela quiser. E pode ser começar querendo sua independência financeira e às vezes é uma renda extra, não tem problema. Mas uma das coisas mais lindas de ver é que às vezes ela vai expandindo essa mente do que ela pode conquistar. Então às vezes entra por uma renda extra. extra, eu quero pagar a educação do meu filho, eu quero fazer algo que eu não tô conseguindo, bem específico. E aí aquilo cresce, aquilo vai virando até que ela consegue perceber o quanto ela se desenvolveu e se transformou em tantas camadas, e aí ela vai sonhando com coisas mais altas. Então, eu acho que a gente tem que ter essa linha do horizonte sempre pra gente continuar andando, sabe? Fazer com que a gente tenha essa meta. Então, na Mary Kay a gente trabalha já dessa maneira. É uma boa, é um mundo rosa, assim, onde as consultoras entram pra já com essa capacidade de ter essa trilha já feita, porque quando ela entra tem muitos exemplos de mulheres bem-sucedidas, ambiciosas e de todos os tipos de mulheres. Então isso é muito legal também.
É isso, a gente só pode sonhar com qualquer coisa se a gente tiver referência. Mas se as referências que a gente tem, elas são demonizadas, né? Se a referência de mulher bem-sucedida, a mulher realizada, porque eu acho que mais do que bem-sucedida, a mulher realizada, a mulher que tá feliz, que aí você falou do gostar de trabalhar. Eu sou capricorniana, então assim...
Já desde o começo deixou claro.
É, todo lugar que eu vou falar assim, não, porque eu capricorniana, eu amo botar a culpa no signo.
Chegou de bob no cabelo. Chegou aqui, reluzente, com bob no cabelo, feliz, entendeu?
Eu amo trabalhar também. E eu acho que isso é um privilégio, a gente gostar de trabalhar, porque tem pessoas que estão trabalhando em coisas, assim, terríveis, porque precisam. Mas é também uma cilada. É, eu tô passando por um trânsito astrológico complicado. E eu tenho entendido que, assim, eu amar trabalhar me fez chegar até aqui. É ótimo, é muito gostoso, eu me sinto realmente realizada, eu gosto. Mas isso dificulta eu entender, assim, caramba, conquistei. A minha astróloga até falou isso, semana, você não tá reclamando muito de barriga cheia, não? Aí eu, porque a gente fica na coisa, né, capricorniana.
Que é tipo, não, quero mais.
Subir a montanha. É. Seguir subindo. E assim, para, vamos parar aqui. Que massa isso.
Assim, que é celebrar as conquistas no meio do caminho.
Celebrar.
Né? Eu acho que sempre tem que ter um horizonte. Uhum. Mas ter a celebração do que você tá conquistando. Que a gente tava falando do evento, inclusive, para isso, assim. É. Que é pra celebrar essas conquistas no meio do caminho.
Porque senão a gente esquece. E a gente fica achando que a gente tá em dívida, né? É. Então, eu acho que é uma cilada o amar trabalhar. Porque eu acho que muitas vezes a gente vai rompendo os nossos limites. Em nome de, assim, eu amo. Ah, mas tolerar isso aqui tá tudo bem. Uhum. É tão gostoso que eu faço. Ah, mas... tem perrengue em todo lugar, tá tudo bem. Ou, em nome de um benefício maior, de... ah, pra eu chegar lá, eu tenho que ficar... tenho que dormir 2 horas por noite, por uma semaninha só, tudo bem. E eu acho que a gente não pode achar isso. Porque nós, mulheres, já somos ensinadas a fazer concessões e sacrifícios o tempo inteiro. Todo. Então, a gente perde a noção de assim, peraí, será que eu não já sacrifiquei demais? Por isso você falou que é legal da coisa do trabalho, né? Na Mary Kay... você pode ficar na sua casa, com seu filho. Você não precisa sacrificar nesse momento. Né?
Eu acho que a gente, inclusive, faz parte dos nossos valores. Você conseguir equilibrar suas prioridades. E isso significa, quando for necessário, a tua família é prioridade. Quando for necessário, dar aquele um pouco mais pro trabalho. Porque você tem algo que você quer conquistar. Isso. Mas esse equilíbrio que é dado de acordo com como você se organiza é uma das coisas mais legais. E muito dos motivos pelo qual as pessoas entram na Mary Kay. Porque elas querem essa flexibilidade de horários. Exatamente pra... sim, tem horas que eu quero ir lá e quero conquistar mais, mas eu também tenho outros papéis que eu preciso exercer mais plenamente.
E tem muita gente que entra na carreira independente para fazer uma renda extra, né? Ou por causa do filho, a gente ouve muito essas histórias. Mas óbvio que a gente tá falando aqui de mercado de trabalho e de, ah, eu amo trabalhar, de um lugar também muito privilegiado, que é onde a gente tá. E tem muita gente que, na verdade, as possibilidades não só de ter uma carreira independente ou de trabalhar mesmo, trazem a independência financeira, que eu acho que é uma das coisas que mais empodera uma mulher. Empodera. Né? E por mais que a gente já hoje em dia não goste, não gosto tanto de falar da palavra empodera, né? Todas as palavras que a internet já esvaziou, mas é muito importante, né? Manu, por que que a independência financeira muda tudo na vida de uma mulher?
Muda tudo, tudo. Eu não tenho problema, eu capricorniana.
Vai ser o nome desse episódio, Júlia.
Amei! Eu amei. Então, mas eu senti uma vibe, por isso que eu já perguntei o signo no começo.
Já percebeu,
sabe?
Né?
Eu não tenho problema nenhum de falar de dinheiro. Eu falo, eu gosto de dinheiro, porque dinheiro liberta. Dinheiro faz, é isso, eu ter empreendido na minha vida, numa busca de, eu preciso ganhar dinheiro, porque eu gosto de dinheiro, eu posso ajudar meus pais, eu pude dar um tratamento pro meu cachorro que teve um câncer, para que ele pudesse viver dignamente, sabe assim, eu pude fazer coisas, e eu pude, isso, me sentir livre, pra assim, eu vou tirar um mês de férias. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre dinheiro. No meu caso, que trabalho com mulheres muito diretamente, que falo muito sobre relacionamento abusivo e violência doméstica, é o dinheiro que liberta uma mulher. Porque muitas vezes é por conta da situação financeira que uma mulher entra numa relação abusiva. Né? Porque isso é o canto da sereia do cara que diz, não, você não precisa trabalhar, deixa comigo. Deixa que eu sustento a casa, deixa que eu pago as contas. Vai cuidar da criança. E aí, ela entra... nesse lugar em que ela se anula. Uhum. E ela já não sabe mais quem é ela. Ela não se sente no direito de fazer coisas simples. Uma unha. Porque ela acha, eu não tenho dinheiro, como que eu vou fazer uma unha?
E não se sente nem capaz de ganhar dinheiro também, né? Porque ela fala, eu não sirvo pra nada, né?
Exato. Então, eu acho que a gente ser ambiciosa e poder falar sobre independência financeira de uma forma que não é fútil. Uhum. Não é fútil. Independência financeira muda todas as estruturas sociais, econômicas, psíquicas de uma sociedade. Uma mulher que tem independência financeira, ela consegue estabelecer uma outra relação com os filhos. Porque os filhos vão ver assim, a minha mãe tá escolhendo por ela. Que é importante, então eu também posso escolher por mim. Ela muda a forma como uma mulher se relaciona amorosamente, porque ela não precisa estar ali. Ela tá ali porque ela quer, não porque ela precisa. Então eu acho que independência financeira é a grande saída pra liberdade feminina. Não existe liberdade. E independência financeira não é o seu marido te dar um cartão. Independência financeira é a sua capacidade de fazer o seu dinheiro. Isso é uma coisa que eu, como capricorniana, sempre tive. Eu sempre falei assim, cara, eu... Porque eu não tenho essa coisa do capricorniano do não gastar.
Uhum.
Eu gasto. Porque eu falo assim, não. Eu boto
trabalhei,
fé.
Pô.
Não, eu falo assim, eu boto fé na minha capacidade de fazer mais dinheiro.
Ah, amei!
Assim, eu vou fazer mais. Nome disso, a gente vai se endividando.
É, então, eu fiquei pensando em mim agora. Falei, ih, acho que eu sou assim. Ah, preciso mais produto de beleza, preciso mais um lookinho, né?
Um lookinho.
No dia a dia ali, a independência financeira até muda a nossa autoestima, né? Além de libertar, quando a gente tá conseguindo, né, produzir, ganhar nosso dinheiro, pagar as nossas contas, gente... Quando a gente tá
muito
sem grana, cara, você fica com a autoestima lá no chão,
sim,
né?
Acho que muda também todo o estilo de vida ao redor. Você tava falando da influência na família. Mas influencia a comunidade, né? Porque uma mulher que se destaca nesse lugar, ela passa a ser... A gente tava falando de referência no começo, né? Ela passa a ser referência pra todo um outro grupo de mulheres que entende que também tem o potencial pra fazer isso. Então, a independência financeira muda ela, muda o núcleo familiar e muda toda a comunidade quando vê um exemplo disso. E muda toda, eu acho, que as camadas pessoais dela, né? Porque... Não tem como falar, é lógico, ela vai poder comprar mais coisas, mas muda o estilo de vida, muda a capacidade dela, de muda a realidade dela dentro da família, como ela se. Como ela vive, como ela faz. Então, muda todas as camadas dela. Né?
E muda o horizonte do seu sonho, né?
Ah, isso
é uma
lindo.
Coisa que eu tô aprendendo agora na minha crise astrológica, tô aprendendo isso agora. Que assim. A gente é ensinada a sonhar coisas que são executivas, né? Assim, eu preciso fazer inglês porque inglês é bom para o mercado de trabalho. Eu preciso emagrecer porque eu preciso arrumar um marido. A gente é ensinada isso. E aí, quando você tem uma independência financeira, que assim, pronto, meu plano de saúde está pago, meu apartamento está pago, as coisas estão pagas. O que, que eu vou sonhar? Eu quero aprender mandarim, meu irmão. Eu quero fazer uma viagem para um lugar X. E aí você descobre que você pode encontrar prazer numa coisa que não vai te servir pra nada. Não serve para o mercado de trabalho, não serve para você arrumar um marido, não serve para você contribuir na educação do seu filho. É pra você, é porque é gostoso. Eu acho que isso é tão... Eu acho que isso é a definição de dignidade, sabe? Você poder sonhar.
Você sabe que Mary Kay Ash falava muito sobre isso, inclusive, em relação aos prêmios, né? Porque, às vezes, os prêmios eram dados, as mulheres investiam dinheiro dela em coisas que elas precisavam pra casa delas. Então, ia investir pra casa, pros filhos. E aí, Mary Kay Ash falou, não, os prêmios que a gente vai dar, os reconhecimentos, vão ser coisas que ela quer. E, às vezes, ela não se dá de prêmio porque ela não tá nesse lugar. Então, é joia, é carro rosa, são viagens internacionais. E aí, depois, ela se acostuma muito fácil com essa vida.
É, não sei. É já muito vieram fácil. Umas aqui. Já vieram, a Isa veio aqui. Que ela já foi para 25 países.
É
assim.
Isso mesmo.
Mas e é o que a gente tava falando sobre até sonhar mais além do que quando você começa. Porque muitas dessas mulheres que viajaram 25 países começaram pela renda extra que a gente tava falando. E aí, de repente, vai expandindo a mente de tal maneira em tudo que eu sou capaz de ver. Vou vendo outras mulheres, vou vendo o que é possível. E aí, elas conseguem chegar nesse lugar, assim, de conquistas inimagináveis. Essa é uma das coisas mais lindas de ver sonhos realizados. Que são aqueles que a pessoa nem imaginava que ela ia realizar. Esse é muito legal.
E na carreira de vocês, o que mais que levanta a autoestima de vocês? Na carreira e também como mulheres, no dia a dia. O que, que levanta a autoestima?
Pra mim, assim, no dia a dia, o que me levanta a autoestima é conquistas, em geral. Então, eu acho que isso sempre ajuda. Além da beleza exterior, eu acho que quando a gente tá conquistando coisas. Mas também quando a gente tá se transformando por dentro. Eu acho que a autoestima, ela vem de dentro, né? Ela é algo que a gente vai realizando conforme a gente vai dando mais valor cada vez mais a nós mesmos. Então, é lógico que as conquistas ajudam. Mas quando a gente se transforma, quando a gente expande, que eu tava falando, sonha com outras coisas. Isso faz, pra mim, com que a gente vá trabalhando a nossa autoestima junto. A gente vai percebendo que nós somos uma soma, né? De tudo que nós, de todas as nossas jornadas, de todas as conquistas. E quando a gente dá valor a toda essa soma, porque ela vem de dentro e transforma, pra mim isso é mexer de verdade na autoestima. E é lógico que também, vamos falar a verdade, não é todo dia, né? Você não tá sempre com autoestima todos os dias. Mas quando você consegue olhar pra isso em volta, a gente vai conseguindo cada vez mais, eu acho que manter uma autoestima mais saudável. E eu acho que o mercado da beleza e na Mary Kay, isso é uma das coisas que a gente tá falando sobre que mais a gente consegue fazer. Porque eu acho que as nossas consultoras de beleza independente, elas fazem exatamente isso, que é se transformar e encontrar um lugar da autoestima que elas não tinham encontrado antes. Então, isso é realmente fascinante.
Essa coisa da autoestima é uma coisa que sempre me perguntam. Acho que por conta de eu ser uma mulher não padrão e de estar muito à vontade com o meu corpo, com a minha imagem. Eu adoro dar meus closes de beleza. E eu adoro poder falar também das coisas que eu já fiz e como eu faço muitas coisas. As pessoas ficam, nossa, você é muito bem resolvida, né? Eu falei, sou. Mentira, né?
Sou. Qual o problema?
Sou mesmo. E eu sempre falo que, assim, eu entendi desde muito nova, acho que até por não ter sido uma criança padrão, uma menina padrão, eu sempre entendi assim, cara, eu não posso contar com a minha imagem. Posso contar com a minha beleza. Porque se eu for me garantir nisso, eu vou ficar buscando um lugar que eu não vou alcançar nunca. Eu tenho que me garantir na minha capacidade de realizar coisas. E desde muito nova eu entendo isso, né? Acho que muito, porque eu sou capricorniana. mas acho que muitos dos meus pais sempre me incentivaram assim. O que você quer fazer? Bora. Vamos lá. O que você quer fazer? Vamos. A gente faz junto. E isso, eu acho que quando as mulheres entendem isso, que a autoestima tem a ver com a capacidade delas de realizar, e quando elas começam a perceber que isso tá nas pequenas coisas, vamos pegar na esfera doméstica, você realizou o mês versário do seu filho. Foi você que pensou o tema, foi você que fez o doce, foi você que foi na loja e imprimiu o papel. Você realizou isso. Se você realizou isso, minha amiga, você vai sair desse casamento. Você vai investir em você vai investir no seu negócio, você vai investir na sua carreira. Então, eu acho que, pra mim, a autoestima tem muito a ver com isso. Com a capacidade, com a consciência, a tomada de consciência da minha capacidade de realizar.
Total, total.
Porque aí, com isso, eu me sinto tão livre e, assim, tão capaz de fazer coisas que isso reflete pra mim no espelho. Quando eu olho, eu não vejo, assim, um nariz, uma boca. Eu vejo, assim, essa mulher é braba, hein? É isso que eu vejo. Aí você falou, eu cheguei aqui de Bob. Eu cheguei, passei ali pra comer um pão de queijo. Aí que eu me dei conta que eu desci de Bob. Aí eu falei assim, ó…
Amor,
tô indo
querida.
Ali gravar um negócio babado. Eu vou ligar, sabe? Então, isso liberta muito.
Ai, amei, gente. Eu concordo totalmente. A autoestima, ela é isso. Ela vem de dentro e de tudo que tá acontecendo, né? Daqui dentro e na nossa vida, né? É muito da realização. Nossa, eu quero… Quero muito ir pra casa ficar pensando nisso. Mas eu tenho que ir pro escritório. Nossa, mas eu amei. Eu tô vivendo exatamente porque eu tava numa fase de autoestima no chão, assim. Porque aconteceram coisas na minha vida que eu fiquei no… Né? Porque às vezes, por mais que a gente faz de tudo… Né? Ah, pra nossa carreira ser do jeito que a gente quer, pra gente fazer nosso exercício, pra gente… Tudo que a gente faz, né, como mulher, 10 mil coisas, às vezes a vida vem e dá um golpe na gente, né? E também é importante dizer que a vida não é só linear
não
desse
é.
Jeito. Eu também não sou capricorniana, mas alguma coisa, tenho casa 10 em Capricórnio. Então, sempre… Fui planejadora, e é isso, e o que mais que eu quero, não sei o quê. E aí, às vezes, por mais que você acha que tá no caminho que você queria, ou que era pra ser assim, a vida te traz um golpe, te traz um tombo. E aí, numa dessas, sua autoestima vai pro chão, né, sua saúde mental, muitas vezes até sua carreira, né. E pode ser por um casamento, por um, né, qualquer coisa que pode acontecer ali. Tantas coisas que dão.
Mas sabe, Jane, eu acho super importante nesse sentido, por isso que eu falo, acho que a conquista, ela é muito importante. importante, mas é a soma de todos nós, né? De tudo que nós somos para elevar a autoestima. Porque vão acontecer os desafios.
Total.
Se a gente associar a autoestima só quando a gente tá conseguindo e quando a gente tá realizando,
perfeito.
Ela fica muito frágil. Uhum. Então, eu acho que a autoestima é a soma do que a gente é, no sentido de que eu tô tentando. E Mary Cash tinha uma frase que é… Ela sempre foi muito de incentivar o teu próximo passo, onde você vai. Mas ela falava, se você não conseguiu, não tem problema. Não muda a meta. Só muda a data. Coloca ela um pouquinho mais pra lá e continua andando. Então, porque tá tudo bem. Às vezes acontece. É óbvio que a gente quer sempre realizar tudo que a gente planeja. E é óbvio que nossa autoestima vai estar elevada quando isso tudo acontecer. Mas tá tudo bem, às vezes não. E a gente vai ajustando. E aí, quando a gente aprende esses ajustes que a gente precisa fazer, principalmente numa oportunidade flexível, que faz com que, às vezes, a gente precise sim dar atenção pra outros lugares. Tudo bem, a meta tá ali. Eu vou pegar o carro no próximo semestre. Então, carro rosa no próximo.
Ah. E é muito bom isso de mudar a data, né? Porque a gente tem essa ansiedade de que tudo tem que acontecer daqui um mês, amanhã. Uhum. Ai, não, eu sonhei que até o carnaval vai acontecer tal coisa. E o tempo não funciona desse jeito, né, gatonas?
E essa lógica do imediatismo, eu acho que existe, é uma coisa muito da sociedade que a gente vive, mas eu acho que ela é também, para as mulheres, muito uma forma inconsciente de auto-boicote. Porque é como se ela falasse assim: vou colocar uma meta inatingível para eu não atingir e mostrar como eu sou fracassada.
Que horror!
Sabe?
Eu
acho que é inconsciente.
Nisso.
Porque aí a gente fica assim: tá vendo como não dá certo para mim? Gata, porque sempre que eu vou conversar com uma mulher que vem me contar alguma história dessa, perifericamente, tem um monte de histórias de coisas que ela fez incríveis. Mas aí, aquele negócio que ela fez… É, e aí, ela super seria capaz de realizar aquilo. Super seria capaz. É porque ela fez dessa forma, colocou de uma forma que assim… Tá vendo como nada dá certo pra mim? Não, olha quanta coisa deu certo. Será que você tá preparada? Porque assim, a gente acha que a gente não tá preparado pro fracasso. Não é. A gente não tá preparado pro sucesso. É. Porque o sucesso é um lugar que, assim, perdeu tudo. Sabe assim? Perdeu tudo. O drama da mulher que chegou lá. Porque aí, você vai ser o quê? Sozinha? Ninguém vai gostar de
Xuxa,
você?
Xuxa, não tem homem
ninguém,
para mim
no Brasil, sabe? Então, acho que a gente precisa… Por isso que eu acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Sobre ambição, sobre sucesso, sobre felicidade. É isso, não é se encontrar pra assim… Ai, como é difícil. Vamos nos espaços, como é difícil. Mas vamos ter um momento também de celebrar. Do assim… Cara, como foi legal, como, sabe? Eu fiz no começo desse ano uma lista de coisas que eu… Primeiro ano, em 34 anos, primeiro ano que eu fiz, a lista das coisas que eu queria. Eu tô doida pra chegar ao final do ano, pra eu olhar essa lista. Tem um monte de coisa que eu não consegui. Mas as coisas que eu consegui, elas foram tão importantes. E, assim, e é isso. Consegui mesmo, sabe assim? Esse sentimento, e eu acho que a gente precisa começar a se preparar pro sucesso. E não pro fracasso.
Isso. Nossa, tem a ver muito também com a maneira como a gente vai pro nosso desafio, né? A maneira como a gente pensa. A Mary Kay Ash fala o tempo todo, sempre foi falou de entusiasmo. Entusiasmo é uma das palavras que a gente mais usa. Que é exatamente, se você já vem com isso, com essa energia de que vai dar certo… E aí, eu volto na questão da rede de apoio, né? Porque outras mulheres vão te levar numa rede de apoio.
Exatamente.
Então, quando você tá, de repente, chegando com essa… Vou me sabotar, não vou dar certo. Não, vai sim. Tem um monte de gente em volta te apoiando. E aí, você muda a sua maneira de pensar. E aí, a sua maneira de encarar esses desafios, né?
E a gente faz muito isso com as nossas amigas, né? Vai sim, você é maravilhosa!
É,
você
isso,
e aí olha pra gente e fala, ah, eu sou um lixo! Ai, meu Deus, a pior pessoa do mundo! Que também é outro desafio da gente se tratar igual a gente,
igual a gente trata
as nossas amigas,
amigas
da nossa rede,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Olha, esse episódio aqui, viu? E eu parei de fazer terapia faz uns meses.
Ah,
eu preciso
não,
voltar.
Já.
Mas tá fazendo?
Não, mas eu pedi. É, mas eu pedi. Aliás, isso é uma coisa importante da gente falar. Eu pedi um tempo. Tipo, eu precisava viver.
Ah, isso é importante.
Também. É importante também esse momento,
sim,
né? Eu falei,
sim.
Cara, eu preciso primeiro viver pra depois falar.
Que
dependendo do que acontece, às vezes a gente precisa viver. Né? Mas também se tá totoquinha, tem que voltar já.
Mas não, que você pode viver falando. É isso, é importante também.
Eu
você
vivi
vai viver
falando. Tocando por aí, bem louca.
Mas
de batom, belíssima, loura. Ninguém disse. Tinha uma pergunta aqui no roteiro muito legal, que é pedir um conselho para as mulheres que estão sentindo a veia empreendedora pulsando. Então, eu acho que a gente podia falar um pouco sobre isso, mas eu acho que seria legal a gente falar também que tem mulheres que não querem ser empreendedoras, sabe? Ou elas querem uma renda extra, ou elas querem ter o trabalho delas ali e tá tudo certo também. Então, qual que é o conselho para as duas, eu acho?
Para mim, o conselho para as duas é a mesma, porque mesmo aquela que quer uma renda extra, ela quer ser empreendedora, ela só talvez não associou esse termo. Porque esse empreendedorismo na Mary Kay é um empreendedorismo de uma oportunidade que você começa com um kit de beleza, revendendo os produtos. É uma oportunidade de fomentar esse empreendedorismo de uma maneira muito simples, muito apoiada por uma empresa. Então, mesmo a renda extra não deixa de ser um empreendedorismo. E eu acho que o maior conselho para quem está com pulso ou só querendo a renda extra é para começar. Às vezes a gente fica querendo chegar no dia perfeito, a lua perfeita, uhum. todos os signos, todos no uhum. momento certo, e aprender tudo que tem que aprender para me sentir preparada. Eu tenho muito esse perfil, então quer tá super perfeita para chegar lá. Não vai ter esse dia. Minha psicóloga fala, não uhum. tem esse platô onde você vai chegar à perfeição e tá tudo do jeito que você queria. A família tá dando certo, tá tudo certo, acordei hoje preparada para empreender. Então
que
começa.
Droga. Eu queria muito que chegar à tarde.
Não vai ter.
Mas se você passar um batom vermelho, fica um pouco mais perfeito.
E é por isso, é passar o batom vermelho e vai, começa, não deixa o seu sonho pra depois, vai realizar ele agora. E óbvio, no meio do caminho, vai se preparando, vai treinando.
Tombos e mais tombos.
Vai se educando. Né? Não é pra também, não, então não vou, vou deixar pra lá toda a parte de treinamento. Claro que não, mas começa, tá pulsando, começa, porque o momento mais importante é o momento que o teu entusiasmo tá lá, é ele que vai fazer acontecer. Então tem que começar.
Eu acho que ponto principal, inicial, porque não importa, concordo com você totalmente, que eu acho que a mulher que quer empreender ou que não quer empreender, ela deve empreender, no sentido de ser empreendedora de si.
Uhum.
Porque não importa se você vai ter um negócio, porque eu acho que também a gente foi entendendo que empreendedora é aquela que tem um negócio. Você é o seu negócio. Porque se você não tiver saúde, gata, se você não estiver bem, a sua vida não vai andar. Como é que você vai fazer dinheiro? Como é que você vai sair pra festinha? Como é que você vai comer a comida que você gosta? Então, você precisa empreender a sua vida, ser empreendedora de si. E eu acho que quando a gente entende isso, a gente pensa, uma pessoa que é médica, uma mulher que é médica, uma mulher que tem uma marca de doces. Não importa. Ela é a mesma mulher. Porque ela acorda todo dia e pensa assim, eu tenho uma ideia muito incrível, eu sou muito boa em fazer coisas, então eu estou indo lá. É isso, ela bota seu bom batom vermelho, ou não, e ela vai. E ela vai. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um cursinho, eu tenho que ler 3 livros, eu tenho que saber qual é o melhor leite condensado, sei lá. Ela acredita nela. Então, acho que esse entusiasmo muito que eu falo assim, cara, se a gente não botar fé na gente, eu falo sobre botar fé. É isso, colocar fé na gente, acreditar na nossa capacidade. Então, acho que não necessariamente aquela mulher vai ter um negócio, porque talvez não seja o perfil dela. Ou, será que você quer ser empreendedora? Acho que ela também precisa fazer essa pergunta. Você quer ser empreendedora ou você quer ter aquela energia? Porque eu acho que quem empreende e é muito apaixonado, fala com tesão.
Uhum.
Então, assim, você quer empreender ou você quer ter tesão? Porque talvez você consiga ter tesão fazendo outra parada, sendo médica.
Uhum.
Você consegue ter tesão fazendo outra coisa. Sendo uma viajante pelo mundo. Talvez você tenha tesão trabalhando no escritório, porque você adora planilha, você é virginiana.
Gente, se você adora planilha, vem trabalhar comigo, eu vou abrir essa vaga. Sério.
Mas a gente não pode deixar de viver sem tesão, sabe? Assim, é preciso encontrar aquilo. Eu acho que empreender é sobre isso. Eu acredito nisso e eu invisto nisso. E aí, o babado é holístico, assim, então você vai ter que se cuidar, você vai ter que dormir as suas 8 horas de sono, porque você é o seu maior capital. Então você vai ter que se alimentar direitinho, você vai ter que, sabe?
Nossa, gente, ela tá falando, olhando pra mim, e eu… Ai, tô quase chorando. Mas e quando a pessoa não tá, assim, legal, e ela não tá conseguindo se olhar no espelho e falar, só começa, só vai… Às vezes a gente não consegue encontrar essa força. E assim, isso nem tá no roteiro, mas eu acho que é importante a gente falar também, porque quando a gente fala, principalmente de trabalho, de empreender, de carreira, a gente só olha pra esse lado que é tipo assim, nossa, vou começar. Mas tem muita gente que tipo, tá perdidaça ali, ou não tá bem mesmo. Quais são as ferramentas que eu posso buscar para tentar encontrar essa força em mim?
Acho que você falou muito sobre rede de apoio, e
nossa,
isso.
Eu ia exatamente falar sobre isso.
Ser honesta, dizer assim, amiga, eu tô me sentindo péssima, eu tô me sentindo uma incapaz, eu acho que eu vou desistir, porque eu não sirvo para nada. E aí você vai ter um amigo que vai dizer assim: que isso? Olha quanta coisa você fez. Vamos juntas. E eu falo muito isso. Eu recebo muitas perguntas de mulheres falando: como é que eu ajudo uma amiga a sair de um relacionamento abusivo? E aí isso vale pra qualquer pergunta. A gente tem uma ideia que a gente tem que dar um conselho, que é assim: saia desse relacionamento, denuncie ele na polícia. Ou comece a malhar 3 vezes na semana. Coma mais alface. Ninguém, todo mundo já sabe as respostas para tudo. Nós sabemos a resposta para tudo. Mas nós não sabemos qual é a pergunta que nós precisamos fazer. Então, acho que essa mulher, quando ela se sente péssima, qual a pergunta que ela tem que fazer? Eu acho que a amiga vem para isso, assim. Você tá feliz? Você tá dormindo bem? Você já olhou para isso aqui que você fez, que eu tava lembrando? Como que foi incrível? Então, acho que a rede de apoio, ela vem para lembrar alguma coisa dessa mulher que ela já esqueceu. Então, acho que, assim, construir redes de apoio férteis é a receita do sucesso.
Nossa, isso é maravilhoso, porque realmente a gente vira e fala: é só você fazer isso, isso, isso. E a pessoa, ela não tá bem ali, ela não consegue enxergar. Uhum. Ela, óbvio que ela não vai, mesmo se você falar, não vai adiantar, né? Uhum, quer dizer, uhum, talvez até adiante, mas é muito difícil.
Sim. E eu acho que tem também o processo de se preparar até chegar nesse momento, quando você tá bem, com um processo de autoconhecimento, onde você vai entender quais são seus recursos para eventualmente, sim, quando acontecer de você estar num momento de desafio. E recursos são inúmeros. Acho que desde procurar profissionais, quando for o caso, você não tá se sentindo bem, procurar rede de apoio, quem são suas pessoas, para quê. De repente, você tem aquela pessoa mais para aquele momento profissional, aquela pessoa mais para o momento pessoal, ou até outras coisas, o dormir bem, o comer bem, yoga, meditar. Uhum. Então, quais são os seus recursos para quando você precisa se centrar de novo, estar num momento difícil, externos e internos, é procurar se conhecer para quando chegar nesse momento você sabe usá-lo, sabe?
Assistir TikTok.
Perfeito.
Esse ano eu passei por uma depressão e ainda tô, né, saindo, e TikTok me ajudou muito. Eu ficava que horror.
Não te engatilhava de ansiedade?
Não, eu ficava horas assistindo TikTok, vendo pessoas plantando tomates, fazendo tudo. Que
esse TikTok do tomate no algoritmo não me entregou.
Não, eu só via, sabe, eu via só coisas assim, eu falava: ai, eu tô tão mal, eu só quero ficar aqui na minha cama vendo essa mulher com as duas filhinhas gêmeas dela trocando a fralda agora. Eu ficava assim, ó, tá ótimo. Mas também tem uma hora que a gente precisa ir buscar muitos mais. E também busquei muitos mais ajudas. Uhum. Mas isso da rede de apoio é impressionante, né? Porque volta para aquilo de como a gente trata as nossas amigas, né? Mais, sim, do que a gente se trata. E na hora que você não tá botando fé em você, e pras pessoas que você ama e que te amam, com certeza elas vão botar mesmo, sim, fé em você, sim, né?
E a gente acolheu os ciclos. O Gosto falou, se você tava mal, você não tinha como levantar da cama e viver.
Uhum.
Assim, você precisou acolher. Olha, esse momento, o melhor que eu posso fazer é isso. E tá ótimo. É entender, porque eu acho que a gente vai suprimindo as nossas emoções. Não, eu preciso seguir.
Preciso arrasar.
Agora, preciso arrasar.
É.
Ou assim, você viveu uma coisa e você... aquilo ali não te afetou como as pessoas imaginavam que deveria afetar. Aí você fica, será que então eu sou uma insensível porque eu não tô sentindo isso?
Uhum.
E não, assim, respeite os seus processos. Porque isso, a gente não falaria isso pra uma amiga. Engole o choro e vai trabalhar.
É.
A gente não falaria isso.
Mas pra você
a
fala.
A gente fala.
E o que você falou do tempo também, quem falou? Você, né, Lu? Falou de mudar a meta
e
o tempo. Enquanto eu tava nesse processo, não, que eu tava pior, assim, muita gente ficava me perguntando: ah, você vai fechar a sua loja? Mas o que você vai fazer depois? Mas qual que é o próximo? Mas qual que é o próximo? E chegou uma hora que eu entendi e falei: cara, esse ano é só resolver isso. Tipo, às vezes é isso, dá esse tempo, cara… Agora eu só consigo resolver isso. Agora eu não consigo arrasar. Eu não consigo carro rosa agora. Tipo, daqui ano que vem a gente fala, né? E é isso. Às vezes a gente só precisa ficar... E assim, uma hora a gente vai arrasar de novo, gente. A gente nasceu pra arrasar, né? Viciadas em arrasar.
Eu acho que o círculo de apoio também ajuda não só a fazer as perguntas certas, mas pra você ver as outras mulheres arrasando em volta. Aquilo que a gente tava falando de o exemplo. Porque isso vai te ajudar a sair desse ciclo também, né? Porque, tá bom, agora não dá, mas peraí. Eu tô vendo que tenho cuidado sempre com a comparação, é claro. Mas eu tô vendo outras pessoas que estão bem sucedidas. Então, isso gera um pouco mais de entusiasmo de ver as possibilidades. Principalmente porque na Mary Kay, eu observo que a gente tem pessoas de todos os perfis. Então, não tem aquele negócio de, não, ela consegue porque ela... completa com o que você quiser. Não tem, porque se você olhar a força de vendas, elas são mulheres de todo o Brasil, de todas as classes sociais, de todos. Vieram de diretoras de grandes empresas, ou elas vendiam alguma coisa. todo mundo conseguiu e todos esses perfis de mulheres chegaram lá. Então, também olhar isso em volta, tanto as pessoas que vão te apoiar, mas olhar esses exemplos de todas as capacidades que te apoiam, eu acho que também faz você sair desse ciclo, sabe?
Sim. E eu tenho uma coisa que eu gosto muito de fazer com as minhas amigas, é que a gente intercala ficar mal, sabe?
E ficar sem grana. Tem um cronograma?
Ou ficar sem grana, sabe? Tipo assim, ah, amiga, agora eu tô sem grana, agora você tá sem grana, tipo, agora eu tô mal, agora eu tô em depressão, agora você tá em depressão.
Preciso combinar, sabe, isso melhor com as minhas amigas.
Nossa, eu e minhas amigas, a gente é super organizada. Tipo assim, ai, agora eu tô na minha fase lixo.
Agora eu tô solteira.
Agora você tá bem, agora eu tô mal. Não, nunca são todas ao mesmo tempo, sabe? Tem sempre uma bem, sim, uma mal, uma com dinheiro, uma assim. E daí vai organizando,
equilibrando,
sabe? Uhum. Aí tem uma que tá maluca no ano, esse ano tá baladeira. É assim, gente, é bom intercalar, né? Dava até pra planilhar isso. Uhum. Olha, esse ano eu vou pagar de maluca. E aí
alguém
eu não...
segura minha
alguém
barra.
Alguém segura.
Mas o problema é que eu vou querer pagar de maluca todo ano. Não sei você. Todo ano eu sou a maluca. Quem que são as mulheres que inspiram vocês? Eu acho que você vai falar Mary Kay Ash, com certeza. Mas se quiser falar um pouco dela e de outras mulheres também.
Eu acho que não dá pra trabalhar na Mary Kay há 16 anos, ver tudo que ela construiu e não falar que Mary Kay Ash é muito inspiradora tudo que ela construiu. Mas não só ela, na Força de Vendas a gente também tem as diretoras nacionais independentes. Que Mary Kay Ash um dia percebeu que ela não ia estar com a gente pra sempre. E ela precisava de um grupo de pessoas que levasse à frente esse legado dela. Então, esse grupo é super especial. E aí, de novo, mulheres de todo o Brasil, com todos os perfis, é muito inspiradora as histórias. E assim, é inspiradora de a gente chorar nos eventos. O evento que a gente tava falando, de a gente ouvir as histórias e chorar. Então, é muito lindo de ver. Então... é Mary Kay Ash, é tudo isso que ela construiu, é todas essas pessoas que estão levando à frente esse legado, porque estão transformando vidas de verdade. É até emocionante pra mim, assim, realmente.
Ai, eu quero ir pra Dallas com a Manu. Gente, eu sempre falo. Não, eu sempre peço, porque eu já fui pra Dallas, onde é o primeiro prédio, né? Uhum. Como chama? O principal lá.
A sede.
A sede. A sede da Mary Kay. E onde tem o museu da Mary Kay Ash.
Tem um museu.
É tudo. É demais. Manu, a gente tem que ir.
A sala dela. Não,
já tô fechando essa viagem.
Ai, é Jana Rosa, não é à toa.
Gente, então, meu nome é Jana Rosa. E é de verdade meu sobrenome. Então, as pessoas perguntam, você acredita?
Se é de verdade? Se é um nome artístico.
Se é nome artístico. E eu evito usar Rosa porque as pessoas acham que é tipo... lembra a Tati Pink do BBB? Tipo, Jana Rosa. Mas eu adoro usar Rosa. Ah, enfim, bom. Colocaram esse nome aí em mim. E você, Manu?
Sempre que me pergunto pra uma mulher que me inspira, eu digo que é minha irmã. Porque minha irmã, pra mim, é grande referência, assim. Porque eu fico boba. Como que ela veio do mesmo lugar que eu vim, e ela é mais nova que eu, e ela é muito melhor que eu.
Ai, que amor!
Porque isso, tem uma coisa de uma lucidez muito grande na minha irmã. E ela é sempre esse lugar. E é isso que eu desejo pra todo mundo, assim. Eu vejo que tem pessoas que têm relações meio estremecidas com irmãos. Eu falo, nossa, ter irmã é a melhor coisa do mundo.
Ai, eu tô chorando.
E minha irmã,
eu quero
incrível.
Mandar um beijo pra minha irmã, te amo, Aura.
E eu acho, ai, que ter a minha irmã e a gente ter a relação que a gente tem de fortalecimento, de confiança, faz com que eu tenha relações com os meus amigos também de uma forma muito assim, uma irmandade mesmo. E isso eu desejo pra todo mundo. Mas tudo que a gente tava falando, e eu tô muito numa fase Hebe Camargo. E essa coisa de ser apresentadora e tal. E aí eu tava vendo a série dela. E tem uma frase que ficou muito, eu acho que é muito, tem muito a ver com o que a gente tá falando aqui, que acontece alguma coisa no programa e alguém pergunta assim, você sabe quanto custa esse programa? E ela fala, eu não sei quanto custa, eu sei quanto ele vale. Isso, querida, isso mexeu comigo, eu falei assim, realmente, a gente sabe quanto a gente vale?
Uau.
E eu acho que é importante para as mulheres entender assim, meu tempo vale, meu desejo vale. Meu sonho vale, sabe assim? E eu acho que isso... Então, Hebe é uma mulher que me inspira.
Nossa, gente, eu amei. Bom, chorei. Ai, eu... eu queria saber um sonho que vocês que o trabalho fez vocês realizarem. E eu queria um sonho que vocês ainda têm. Já que a gente falou aqui também de, né, poder sonhar, poder botar fé nas coisas.
Acho que sonho, vou falar dos sonhos das nossas consultoras de beleza independente, que foi o que eu falei no começo, em algum momento, que já vi tantos sonhos demais serem realizados, assim, de casa, sério, assim, de pessoas coberturas de frente para praia, carros, educação dos filhos, filhos indo morar, estudar fora. Mas eu acho que independente de qual é o sonho, se ele é material, se ele é pessoal, se ela, a transformação de vida dela é os sonhos que não foram nem sonhados no começo, assim. Esses, como eu falei, acho que são os mais lindos de ver, que são quando ela entrou por um motivo e ela percebeu que ela pode muito mais, que tudo, não tem limite para o que ela pode conquistar. Então, esses sonhos, onde ela chega lá na frente e fala, eu nem imaginava que eu podia estar aqui. E agora, claro, ela tá sonhando muito mais alto. Esses são os mais lindos. E o meu sonho, de verdade, é que a gente vive num país com tantas pessoas que estão precisando de oportunidade em todos os sentidos. Precisam de mais flexibilidade de horário, precisam de mais dinheiro, precisam de mais autoestima. O meu sonho é que a gente consiga dar essa oportunidade para todas as pessoas e pintar esse mundo de rosa mesmo, porque eu acho que a gente está transformando vidas de verdade. E eu quero ver muito mais vidas transformadas, porque é realmente emocionante e inspirador pra gente, assim.
Ah.
Gente, eu quero trabalhar na América.
Amei.
Essa sua pergunta é o epicentro da crise que eu vivo hoje. Porque um sonho que o meu trabalho me trouxe foi ter podido entender o que significa sonho. Porque eu entendi que, como capricorniana, eu não tinha sonhos, eu tinha metas. E quando eu já tinha cumprido todas elas, eu vi assim, e aí? O que fica? E aí eu entendi que sem um sonho, as metas são vazias. Então, hoje o meu sonho é ter um sonho.
Uau!
O meu sonho é assim, o que eu quero? Uma doideira, pensa em uma doideira. O que é um sonho? Eu não tenho isso hoje. Eu tenho isso, eu quero ter. E isso me fez estar mais porosa na vida. Isso me fez estar pensando não em processo. Ah, eu preciso isso, isso, isso. Mas assim, o que me move? Isso aqui me arrepia, hein? Isso aqui me dá frio na barriga.
Te deixa até mais aberta, aqui, talvez, para as oportunidades, né?
Então, ter um sonho disso, assim, isso é gostoso, isso eu quero. Esse tem sido meu sonho.
Nossa, gente… Vocês são muito chiques. Eu assim, se eu descer a minha lista de sonhos aqui…
Conta, qual é o seu
não,
sonho?
Não, eu não posso falar. Por coisa de advogado.
Gente,
não, eu tô brincando.
No off, nós estamos sabendo.
Não, eu tenho, gente, eu tenho de micro sonhos a maxi sonhos.
Ah,
eu tenho
é
vários.
Isso, tem que ter.
Por exemplo, dormir sem despertador todos os dias. Aquela ah. Não, eu tenho muitos sonhos. Tá, então vamos para a nossa trivia final. Ah, gente, nossa trivia é bem de belezas. Olha que loucura, a gente não falou, a gente falou tanto de autoestima, não falamos um produtinho
não
aqui.
Falamos.
Agora a gente vai ter que falar, então, pra acabar. Lu, um produto de beleza pra quando você quer arrasar.
Batom vermelho. Pra arrasar, batom vermelho.
Manu.
Eu, pra arrasar, lápis de olho.
Lápis de olho?
Uhum.
Mas aí você faz, tipo, um esfumadinho, assim?
Porque eu acho que dá um misterinho, assim. Eu acho que o arrasar é um mistério. E eu acho que o lápis de olho é possível você fazer muitas coisas. É possível você fazer uma sombrona. É possível você fazer esse olho de mistério, uma coisa meio gateada. É possível fazer uma coisa mais melancólica aqui embaixo. Então, eu acho que lápis de olho é uma
tá.
boa dica.
Gostei. Nossa, acho que ninguém tinha falado lápis de olho até hoje.
Ah.
É. Make tudo ou make básica?
Pra mim, hoje em dia, eu sou dos dois, tá? Eu tenho os finais de semana make básica, mas pra arrasar, make tudo.
Eu já fui muito make tudo, eu tenho estado numa make básica. Porque acho que justamente esse momento de entender, eu sou muito incrível. Eu sou muito incrível. Então, tudo eu fico feliz. Eu olho no espelho e falo assim, nossa… Tá bonito, ó. Então, meio que básica.
Aí, falando nisso, eu queria uma dica pra quando você precisa rapidamente. Cê não vai poder falar com a amiga, agora, aquela hora não dá. Você só precisa assim, acordei péssima. Preciso levantar. Preciso assim. O que, que é? Você vai falar com o espelho? Você vai tomar um banho gostoso? Que você, uma música? Que
eu acordei
que vocês
péssima
fazem?
E não quero levantar?
Não, acordei e preciso reagir pra vida. Quando você precisa reagir, você com você.
O meu é, eu me ordeno, para de pensar, muito. Porque geralmente esse fluxo fica, ah, e se tem alguma coisa acontecendo na hora que eu quero levantar, que eu não tô conseguindo reagir. Então vai, só vai. E aí eu levanto e vou pro próximo passo, assim. Que
mas é, esse é o seu ritual, então, é falar, para vai. De ser louca! Tipo, para, mais assim,
é isso, tipo,
então vai. E aí vai, e aí levanta e vai só pro próximo passo que eu levantar e escovar o dente. Vai, vai, e aí…
Tipo,
vai.
Vou pro automático,
ainda
né?
mais eu de manhã, por exemplo, sou lenta de manhã, assim. Então eu tenho que ir no mais automático, porque senão eu fico me enrolando, me sabotando. Aí não quero malhar, volto pra dormir, então…
Pra mim é maquiar. Maquiar,
ah, é?
Uhum, maquiar é, assim, o grande ritual que me conecta comigo… É um momento em que, assim, eu não penso em nada. Eu tô apenas ali. Eu poderia ficar… É que eu sou muito eficiente, eu sou rápida, eu sou… Mas eu poderia ficar horas ali me maquiando. Eu acho que isso aterra. traz contorno. E o contorno nem é o truque, não. Traz contorno de assim, sou eu. E quando você sai dali, é outra mulher. E não porque você tá com uma outra imagem, mas porque você passou um tempo com você.
Mas você sabe que a gente tava falando do make tudo ou make nada? O make tudo, hoje em dia, pra mim, é esse ritual. Uhum. Não é nem tanto sobre o sair maquiada. Às vezes, eu tô indo pro escritório. Mas aí, eu vou com uma e outra, e outra. Eu vou me sentindo bonita, eu vou gostando, eu vou testando. E aí, vai pro make tudo. E aí, é pelo ritual, assim. É.
Amei. Um conselho que vocês gostariam de ter ouvido no começo da carreira?
Eu queria ter ouvido pra escutar mais, escutativa. Eu demorei um pouquinho pra entender a importância de uma escutativa, de verdade estar lá presente pro que a pessoa tá falando.
Um conselho que eu queria ter recebido era que as pessoas não são todas legais. E que você precisa acreditar em você quando você estiver sentindo que você tá doida. Sabe? Porque às vezes você fala assim, será que eu tô doida ou é o outro que está me fazendo de doida? Porque ninguém nunca me disse que assim, olha, as pessoas vão fazer você de doida, sabe? E eu acho que isso tem muito a ver com a coisa do ser mulher. Que engraçado você falar isso da escutativa, porque é muito assim, escute os outros. Tem gente que sabe mais. E aí, nisso que você vai escutando os outros, escutando, você deixa de se escutar. Então, eu queria ter ouvido isso. Se, ó, você tá achando que você tá doida? Provavelmente estão te enlouquecendo.
Ah.
E aí, sabe? Esse é o ponto. Você tá achando que você tá doida? Provavelmente.
Será que estão me enlouquecendo?
Estão te enlouquecendo.
Peraí.
Bem possível. Porque a gente, ninguém fica doido sozinho.
Ninguém fica
adoece
doido sozinho?
Sozinho. Não. Ninguém adoece sozinho. Do nada. Do nada, fiquei doida. Do nada, tô com burnout. Do nada, eu tô com depressão. Do nada. Como é que tá seu entorno?
É.
Como é que estão suas relações?
O gatilho aconteceu, né?
Como é que as pessoas estão cuidando de você? As pessoas estão te explorando ou estão te enaltecendo? Então, ficar de olho.
Ixi, Maria. Empreender é?
Acho que empreender é uma iniciativa de criar algo com valor para realizar os seus próprios sonhos, mas que também traga algo para a sociedade, para onde a gente vive, para a realização dos outros também.
Nossa, perfeita. Gente, encerrou. Não tem nem o que dizer.
Só joga o microfone.
É. Nossa, maravilhosa. Eu diria que, depois que você falou isso, minha resposta ficou até ruim.
Ah.
Eu diria que empreender é acreditar em você. Acreditar em você mobiliza todas as estruturas. Porque se a gente interrompe o ciclo do doida, no começo que ele vem assim, não, mas eu acredito, é isso que eu quero, eu não pedi sua opinião. Você interrompe os ciclos. E eu acho que aí isso muda as estruturas. Isso faz com que as pessoas vejam. É possível acreditar em si e seguir, continuar viva e não estar sozinha, não estar abandonada. E prosperar e ser feliz. Então, acho que acreditar em si.
Não, e sendo mulher, né? A gente acreditar na gente e conseguir dar o nosso valor é poderosíssimo.
Uhum.
Né? Porque a gente é ensinada desde que a gente nasce, que a gente não pode. Desde aquela coisa da pessoa falar, ai, que linda, e você fala, não, imagina.
Não, imagina.
Não, não. Né?
E daí, ai, que lindo isso, R$5.
Ah, R$5. Ah. E a pessoa fala, nossa, você tá linda, fala, obrigada.
Uhum.
Né? A gente já não... E todas essas mini coisas, né? De acreditar que vai conseguir, de que vai conseguir. Não, de tudo. Nós somos maravilhosas, gente.
Somos.
Poderosíssimas.
Uhum.
E queremos ficar mais. Queremos que todo mundo que assistiu ou que ouviu esse episódio, comenta aí o que você sentiu, o que você achou. O que você quer mais que a gente fale. Porque a gente vai voltar ano que vem. E é muito importante falar, né? De ser mulher nesse mercado de trabalho, da nossa saúde mental. Porque é muito complexo, mas é muito lindo, né?
É muito lindo.
É muito maravilhoso.
É lindo, é poderoso. Acho que essa é a palavra, poderoso. E basta a gente entender a nossa capacidade, que é irrestrita. Gente, se você gera um filho, se você acorda todo dia e faz o babado todo acontecer, do que mais você não é capaz?
É isso aí. É poderoso porque é transformador, né? Essa nossa capacidade de sonhar, de ir além e de empoderar outras mulheres no meio do caminho. Isso é transformador, transforma a sociedade, isso.
Pra você que tá assistindo o nosso videocast em vídeo, você tá vendo um QR Code na tela. Então você aponta o celular pra esse QR Code e você vai ver todos os produtos Mary Kay, entendeu? Pra você conhecer o portfólio, pra você se maquiar naquele dia, né? Que você precisa de um app na autoestima ou todos os dias skincare. Tudo lá, perfumes, fragrâncias,
Tudo lá.
E vou colocar também na tela um QR Code para você que quer saber mais sobre ser uma consultora de beleza independente. Então também aponta aí para você saber. E, gente, quero os comentários de vocês, os engajamentos, porque a comunidade Mary Kay é a mais poderosíssima desse Brasil. Vocês arrasam com os meus vídeos. No Instagram, eu amo vocês, porque vocês repostam 200 bilhões de vezes, levantam meu engajamento. Vocês são poderosíssimas.
É entusiasmo mesmo.
É. Inclusive, já vou avisando que, ó, quero muito engajamento aqui em tudo que a gente fizer. E ano que vem, quero fazer coisas de volta. Quero ir no seminário. Dallas, ó, tudo aqui.
Tá tudo anotado.
Gatas, onde que a gente pode encontrar vocês? Contem para as câmeras.
Mary Kay tá em todas as plataformas, como Mary Kay Brasil. Pode encontrar a gente no Insta, no YouTube, em todas as plataformas.
Muito bem.
E vocês me encontram lá no @ Manuela Xavier, no Instagram, no YouTube. É Manuela Xavier também, né, bebê? É Manuela Xavier também, mas você vai jogar lá, você vai achar. E meu livro, que está lá, De Olhos Abertos, Uma História Não Contada sobre Relacionamento Abusivo. E em breve, o meu programa, que chama E Você, que vocês também vão acompanhar lá pelo YouTube.
Uau! E o que, que vai ser o programa?
Uau! Exatamente isso que a gente fez aqui. Conversas com mulheres inspiradoras pra gente poder falar das nossas questões, das nossas dores, dos nossos medos, das nossas inseguranças, do que é a caminhada enquanto a gente vai na busca do chegar lá. Quais são as coisas que a gente sente e que fazem dessa caminhada justamente uma coisa mais complexa. Porque tem coisas que a gente sente e não pode dizer. Tem coisas que a gente sente e não assume sentir. Então, é esse espaço de acolhimento e empoderamento. Porque depois dessas conversas, saímos todas muito mais renovadas.
Fortalecidas, né?
Amei. Amei, gente. Obrigada.
Amamos também. Obrigada.
Obrigada
demais.
Bom, eu sou a Jana Rosa. Você me encontra no Instagram Bonita de Pele, no site bonitadepele.com.br. A gente tem newsletter, a gente tem um grupo de Telegram também. Procura lá Bonita de Pele. Coloca Bonita de Pele, que em todos os lugares você vai achar a gente. E no nosso videocast, todas as semanas, no YouTube, em todas as plataformas de streaming. Beijo, até semana que vem. Tchau.